Continuamos falando sobre Jesus, mas hoje o tema é o Messias prometido, Isaías 9, 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, tudo aqui está em torno do Messias prometido. Messias ou Cristo tem o mesmo sentido. Messias em hebraico e Cristo no grego. Quer dizer ungido. Ungido do Senhor. Ungido para uma missão. E uma missão com autoridade. O profeta Isaías, meus irmãos, 700 anos antes de Cristo, profetiza um futuro brilhante, profetiza a provisão libertadora para os fiéis. Ele profetiza que os fiéis serão beneficiados. Jesus, meus irmãos, foi gerado no ventre de uma mulher, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, em Nazaré, uma aldeia pertencente a Zebulon. Estas cidades, Zebulon e Naftali, eram desprezíveis, eram pobres, eram miseráveis. No tempo do Senhor Jesus, no tempo de Isaías. E aquela região era chamada de Galileia dos gentios. Quer dizer, dos estrangeiros. Estrangeiros à nação santa de Israel. Eles não estavam sendo considerados como povo de Deus. É nesse contexto, meus irmãos, que surge o cumprimento da profecia. O Messias prometido é gerado num lugar desprezível e miserável, Nazaré de Zebulon, um vilarejo, uma aldeia. Mas ele é anunciado como grande luz. Grande luz. Nós vemos isso nos versículos 1 a 3, falando a respeito dessa grande luz que ali estaria a iluminar aquele povo desprezível. E apontava para a Galileia dos gentios. Então, todos os estrangeiros eram considerados desprezíveis, miseráveis. Somente Israel era a nação santa. Então Jesus veio para os estrangeiros, para os desprezíveis, para os miseráveis. mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. De uma terra desprezível nasce a glória. Um caminho que era desprezível tornou-se glorioso, porque Deus cumpriu a sua promessa. E ali, naquela região desprezível, foi gerado o Messias. Mateus, meus irmãos, capítulo 4, versículos 12 a 17. Estas palavras são confirmadas pelo próprio Jesus a respeito da profecia. Mateus 4, 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Messias prometido, meus irmãos, é grande luz. É grande luz. Jesus é a única luz que ilumina a nossa vida. Como lá no santo lugar, no tabernáculo de Moisés, tinha o candelabro, a única luz que iluminava o tabernáculo. O candelabro representava Jesus, a luz para os pecadores arrependidos, a luz para o mundo. Jesus veio e disse: vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, Jesus é grande luz. Aquele povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que coisa linda! Será que não está falando de nós? Será que nós um dia não nos encontrávamos assim? E resplandeceu grande luz na nossa vida? Jesus veio para os gentios, para os estrangeiros. Nós éramos estrangeiros. Hoje, em Cristo Jesus, somos da família de Deus. Não andamos mais por aí peregrinando. Pertencemos à nação santa, a Israel celestial, do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus não é um acidente de trajetória. Jesus não é um acaso que aconteceu no universo. Jesus é prova do amor de Deus, é prova da fidelidade de Deus. Por isso, o nosso Messias prometido é grande luz. João 8,12 diz que Jesus é a luz. Ele diz: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é grande luz, meus irmãos. Até a vinda de Jesus, o povo de Israel sentia-se dono de Deus, proprietário de Deus. Mas Jesus veio como grande luz e abriu as fronteiras, concedendo a todos os estrangeiros, aos gentios, a Galiléia dos gentios, livre acesso ao Pai, concedendo a condição de todos os estrangeiros tornarem-se salvos, redimidos no sangue do Cordeiro, do Messias prometido. Livre acesso. Grande luz, meus irmãos. Deus é fiel naquilo que promete. Muitas e muitas profecias encontramos na Bíblia apontando para o Messias prometido, como uma grande luz para a nossa vida, para os nossos caminhos, que nos conduz à eternidade. Nós temos visto o cumprimento desta profecia nos versículos 2 e 3. Temos visto a grande luz alcançando muitas vidas, meus irmãos, alcançando pessoas que vivem na obscuridade, que vivem na região da sombra da morte. E nós éramos destes. A grande luz, meus irmãos, tem brilhado intensamente. E Deus tem aumentado este povo e tem concedido alegria a este povo. Porque a grande luz tem alcançado o nosso viver, tem iluminado o nosso viver. A fidelidade de Deus tem nos alcançado. Glórias a Deus. O Messias prometido é grande luz. Mas nós vemos aqui também na profecia do profeta Isaías que o Messias prometido lhe quebra o jugo do inimigo. Versículos 4 e 5. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, serão destruídas, servirão de pasto ao fogo. O fogo se delicia em queimar tudo que é lembrança de opressão do inimigo. O fogo de Deus, aleluia. Ele quebra todo o jugo. A promessa de Jesus, meus irmãos, a promessa, um novo tempo, uma nova era de libertação, de livramento das mãos do inimigo opressor, das mãos do inimigo que escraviza, quebrando o jugo escravagista, quebrando o jugo dominador, destruidor, quebrando a vara que açoita cruelmente, quebrando o cetro, que é o bastão de quem domina, de reis. No caso, aqui está se referindo a um reinado das trevas, a um reinado maligno, um inimigo destruidor. Jesus, o Messias prometido, quebra todo o jugo, meus irmãos, e estabelece um governo universal de justiça e amor. Acaba com a escravidão e nos faz instrumentos da sua justiça e do seu amor. Mateus 11, 29 e 30, Jesus faz esse convite para nós largarmos mão de sermos escravos e aceitarmos a sua condição. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós. Ele está dizendo, você tem um jugo pesado, um jugo que te escraviza. A canga está no teu pescoço, presa por canzis. Eu quebro tudo isso, eu destruo tudo isso e coloco em você um jugo de amor, um jugo de pai, um jugo de justiça. E esse jugo não pesa, ele é leve. E tem mais, eu não sou opressor, eu sou manso e humilde de coração. A proposta do Senhor Jesus para uma nova vida, para um novo tempo, meus irmãos. Nós precisamos apenas aceitar essa proposta. Precisamos apenas nos firmarmos nessa proposta. Gálatas 5:1, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fala através do apóstolo Paulo. Nós temos uma nova proposta de vida. E ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós fomos libertos para quê? Para a liberdade. Estamos vivendo essa liberdade? A palavra diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E há liberdade na nossa vida? Como filhos e filhas de Deus? Como adoradores? Como aqueles que foram chamados para louvar ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus? E ele diz, na sua proposta de vida: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Messias prometido veio, quebrou o jugo. Vocês sabem como que ele quebrou o jugo? Morrendo na cruz por nós. Tomou sobre si o nosso jugo. Se fez maldito em nosso lugar. Tornou-se desprezível. Até o Pai o abandonou naquele momento maldito lá na cruz. Mas tinha um propósito. Ao morrer na cruz, ao tornar-se o Cordeiro Sacrificial, com o seu sangue, ele comprou cada um de nós para o reino do Pai, para o reino eterno. Então, por isso ele diz na sua proposta: permanecei, pois, firmes. Eu comprei vocês. Você aceita? Então permaneça firme. Senão você volta a ser escravo de novo. Você quer sobre você, sobre tua vida, esse terrível jugo de escravidão? A vara que açoita o teu lombo? Um soberano cruel? Massacrador? Um soberano que lança verdugos sobre você dia e noite, explorando? Esta proposta de Jesus. Não queira isto. Permanecei, pois, firmes na salvação, no preço que eu paguei por vocês. Glórias a Deus por isso. O Messias prometido é grande luz. Ele quebra todo o jugo, nos faz livres para louvá-lo e adorá-lo com todo o nosso ser. O Messias prometido tem o governo. Ele tem o governo. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glórias a Deus, meus irmãos. O Messias prometido, Jesus, tem o governo nas suas mãos. O menino nasceu naquela terra desprezível. Foi gerado naquela terra desprezível. O parto aconteceu em Jerusalém, mas ele nasceu lá naquela terra desprezível, no sentido de ser gerado, no sentido de ser criado pelo poder do Espírito Santo. Depois voltou para lá. Cresceu naquela região desprezível. Ele cresceu já com o governo sobre os seus ombros. Maravilhoso conselheiro. Todo o conselho de Jesus é maravilhoso. Ele é o Deus forte, o Todo-Poderoso. Ele é Pai da Eternidade. Ele existe através dos tempos. Ele é o Príncipe da Paz. Ele veio e disse: a minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Eu trago a paz do Pai. Eu trago o Shalom Adonai, a paz do Senhor. Ele tem o governo, meus irmãos. Jesus, para trazer paz sem fim ao reino de Deus, ao Israel de Deus, que somos nós. paz sem fim, paz eterna, aqui na terra e lá no céu eternamente. E ele tem uma condição, ele estabelece este reino messiânico mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Somente os santos, somente os puros estarão nesse reino desde agora e para sempre. Porque o reino dele é de juízo e de justiça. Ele faz justiça, mas também pratica o juízo. Os bons, os puros, os obedientes com ele no céu. Os rebeldes, o fogo, o juízo eterno no inferno. É desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor é fogo consumidor. O zelo do Senhor destrói os inimigos do seu reino. Destrói aqueles que não aceitam o seu governo. O zelo do Senhor é imparcial. Ele é justiça, ele é amor. Um dos dois. Se estivermos no seu amor, é porque estamos em obediência. Se cairmos no seu juízo, é porque nos rebelamos. Meus irmãos, o Messias prometido, fazendo um levantamento, ele na sua vida terrena teve autoridade sobre tudo e sobre todos. Como é lindo quando nós paramos para pensar sobre o governo de Jesus. Ele recebeu um governo completo aqui na terra e um governo completo também no céu. Ele nasceu de mulher, mas foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quebrou o princípio da geração humana, porque ele é Deus também. Ele não foi fecundado por homem, apenas usou o ventre de uma mulher, o útero de uma mulher. Governo. Ele acalmou tempestades, transformou água em vinho. O poder soberano do governo de Jesus, meus irmãos. Ele quebrou um princípio básico da economia, a lei dos rendimentos decrescentes. Os economistas sabem o que é isso. Na economia, quanto mais se tira de um produto, ele diminui. E ele pegou 2 peixes e 5 pães, e quanto mais tirava, mais aumentava. Com 2 peixes e 5 pães, ele contrariou a lei da economia. Ele é poderoso para isso no seu governo. Serviu a 5.000 pessoas, e ainda sobrou muito mais do que tinha. O governo do Senhor Jesus, meus irmãos. O que mais que ele fez? Ele curou doentes e cegos sem aplicar-lhes remédios. Ele exerceu autoridade contra a morte, ressuscitando ao amigo Lázaro. Ele rompeu com a teoria da história. Ele fez a história. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele tornou-se sumo sacerdote sem ser da linhagem dos sacerdotes. Nos direitos civis, ele provou que não era da terra e tinha um pai sobrenatural, e foi chamado de Filho de Deus, Príncipe da Paz. Que governo poderoso, meus irmãos. Aos religiosos, ele provou que ninguém chega ao Pai a não ser através dele. Não há outro caminho. Jesus não tinha servos, mas chamavam-no de Senhor. Não tinha diplomas, mas foi mestre. Não cursou medicina, mas foi o médico dos médicos. Não teve exército, mas os reis o temiam. Não fez guerras, mas conquistou o mundo. Não cometeu crimes, mas morreu crucificado. foi enterrado numa tumba, mas lá não ficou, foi ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. Superou a lei da gravidade ao ascender ao céu, ao subir ao céu. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E aí poderíamos ir enumerando muitas coisas do seu governo, exclusivamente do seu governo, que estão além do governo humano. O Messias prometido tem governo. Tem todo o poder para governar, meus irmãos. E nós, meus irmãos, podemos dizer que o maior privilégio de um ser humano é ser amigo de Jesus. Amigo de Jesus, aquele que disse, conforme Mateus 28, 18 a 20, os irmãos conhecem bem esse texto, ele disse aos seus amigos, aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Grande privilégio ter um amigo que tem o governo nas suas mãos, que tem toda a autoridade. Grande privilégio ter um amigo que, além do governo com autoridade, ele diz: eis que estarei convosco. E ele está aqui agora. Está no nosso meio, o Messias prometido. Até que ele venha novamente, fisicamente, sobre as nuvens, no seu trono, como justo juiz, para julgar todos os nossos atos. Jesus, meus irmãos, ele é a grande luz. Ele quebra o jugo. Ele tem o governo de tudo, mesmo que nos rebelemos. Mas ele quer que sejamos obedientes. E aí a grande alegria para ele e para nós. Jesus, meus irmãos, é o eterno governador. Apocalipse 19, 16. Nós encontramos muitos outros textos na Bíblia onde afirmam que ele é o governador de tudo. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O Messias prometido, meus irmãos, é Jesus, o nosso Salvador, e na eternidade o nosso irmão mais velho, junto do Pai na glória eterna. Que privilégio o nosso, dos filhos e das filhas de Deus. Que privilégio. Como temos agido diante de tão grande privilégio? Como temos agido diante de tão grande amor? Deus ter dado o seu Filho para estar conosco. Jesus veio para salvar todos os pecadores arrependidos. Você, eu, somos pecadores arrependidos. E precisamos estar sempre nos arrependendo dos nossos pecados, senão seremos excluídos da nação de Israel. Nos tornamos gentios, estrangeiros. Ele veio como grande luz, que desfaz todos os poderes das trevas. Veio para quebrar o jugo escravizante do inimigo cruel, o Senhor das Trevas. Ele veio para nos libertar, para que não voltemos mais à escravidão. Ele veio para estabelecer o seu governo de amor e justiça nas nossas vidas e através das nossas vidas, meus irmãos. Você já é de Jesus? Ele disse: permaneça firme e não volte mais ao jugo de escravidão. Permaneça firme, porque eu paguei um preço. Eu te libertei. Não profane o sangue do Cordeiro Santo. Não profane o sangue do Filho de Deus. Porque senão recai grande condenação. É isto que o profeta Isaías fala para nós há 2.700 anos atrás. E é tão real, tão vivo, tão do momento para nós que queremos ser do reino do Senhor, queremos receber essa grande luz, para nós que queremos a libertação, tendo todo o jugo quebrado, para nós que queremos o governo do Senhor Jesus. Romanos 10, 9 a 11 fala da receita para estarmos nas condições exigidas pelo Messias prometido. Para sermos de Jesus só tem um jeito: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com o entendimento, se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, se referindo à lei, ao Velho Testamento, todo aquele que nele crê não será confundido. Se alguém de nós está entrando em confusão espiritual, é porque precisamos que a fé seja aumentada, precisamos crer mais, porque todo aquele que nele crê não será confundido, terá a grande luz, terá todo o jugo escravagista quebrado, estará em harmonia com o governo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus.